Bem-vindos à Conversação, o encontro para compartilhar a arte da entrevista.
Hoje, em nossa sessão semanal destinada a conversar mais profundamente com algum brasileiro, algum argentino, algum estrangeiro que fale em português sobre experiências vinculadas com o nosso país ou a nossa cultura, temos uma visita pouco frequente, pois se trata de três visitantes que temos aqui no estúdio da RAE Argentina ao Mundo. Vou ir contando quem é cada um e pedindo que se apresente um pouquinho a mais. Em primeiro lugar, a brasileira Maria José Cruz. Bom dia, Maria José.
Bom dia, Julieta. É um prazer estar aqui.
Bom dia, Maria José. Está aqui em Buenos Aires de visita?
Estou aqui de visita. Não é a primeira vez que venho a Buenos Aires. Eu sou casada com um argentino, um portenho, e visitamos Buenos Aires com muita frequência. Além disso, aos brasileiros, Buenos Aires encanta.
E Maria José, você é de onde?
Eu sou do interior do estado de São Paulo, Monte Azul Paulista, que é uma cidade pequena ao norte do estado. Mas hoje eu vivo em Jundiaí, que é uma cidade a 50 quilômetros aproximadamente ao norte da cidade de São Paulo.
Bem pertinho.
Bem pertinho,
bem pertinho da bem capital. Pertinho. E nos visita também Carlos, que é o marido da Maria José.
Bom dia.
Bom dia. E você, Carlos, é argentino?
Eu sou argentino, nascido no bairro da Boca, ou seja, bem porteño, bem boquense, e estou morando em Brasil desde 77.
Desde 1977.
E em 1980 me casei com Maria José.
E ficou lá?
E fiquei lá e meus filhos são brasileiros hoje.
E mora lá até o dia de hoje.
Até o dia
está
de hoje.
Agora de visita aqui em Buenos Aires. Bem, hoje eu queria aqui mencionar que a visita de Maria José se deve ao acaso mesmo, porque conheci ela num contexto não profissional, mas surgiu o comentário de que estava o quadro Abapuru sendo exposto até poucos dias em São Paulo, no MASP, numa mostra dedicada a Tarsila do Amaral. Acho que Tarsila Popular chamava a mostra no MASP, que cautivou o público paulista, levou mais de 300 mil pessoas, um recorde também de visitas ao museu. E justamente é um quadro emblemático da arte brasileira, mas que está em poder de uma coleção argentina, né? Aqui em Buenos Aires, a coleção do MALBA, o Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires, e que o Abapuru também era objeto de desejo dessa visita atual de Maria José.
Sim, na verdade, eu nunca tive a oportunidade de ver o Abapuru. Ele veio aqui para Buenos Aires, para a coleção particular, né, desse...
Constantini.
Isso, Constantini, na década de 1990, se não me engano. E depois disso, ele já foi ao Brasil inúmeras vezes, emprestado para diferentes momentos, diferentes exposições. Mas eu nunca tive a oportunidade de ver. E dessa última vez, no MASP, também não. Então eu falei, eu vou tanto a Buenos Aires, desta vez eu vou ver o Abapuru. Que é, como você disse, uma obra icônica, acho que eu posso usar essa palavra, da arte brasileira, em função dos vínculos da Tarsila com o movimento modernista e com Oswald de Andrade. O quadro Abapuru influenciou todo o manifesto antropofágico, né, escrito no final da década de 20 pelo Oswald de Andrade. Então é uma obra muito importante. Acredito que seja, não sei se a mais importante, mas pelo menos a mais valiosa.
E não tem preço, não se sabe quanto custa atualmente o Abapuru, porque ele ganhou tanta importância nos últimos tempos, justamente se transformando numa peça icônica que não tem preço. Está avaliada, quando viaja de um país para o outro, o seguro, claro, é ao redor de 40 a 50 milhões de dólares, mas dizem ali aí que num empréstimo anterior que fez a coleção Constantini para o Brasil, para ser exposto durante o governo da Dilma em Brasília, parece que a Dilma perguntou para o Constantini quanto custaria ao Brasil levar o quadro para lá e que ele disse que não tinha preço e, diante da insistência da pergunta, ele disse que é ao redor de 200 milhões de dólares. Mas, na verdade, não se sabe o preço porque não está à venda.
Claro.
Né? Mas sim, é o quadro mais caro do Brasil.
Sim, é o quadro mais caro do Brasil e, aparentemente, a Dilma tinha esse interesse em levar de volta e o preço pedido foi em torno de 200 milhões. Então, é uma obra, sem dúvida, a mais valiosa.
É a mais valiosa, com certeza.
Mais valiosa. E tem uma importância muito grande no contexto cultural, ali, toda aquela efervescência cultural da década de 20, com a Tarsila, em 22, quando teve a Semana de Arte Moderna, ela não estava no Brasil. Ela estava em Paris, estudando, mas ela volta depois da Semana de Arte Moderna, mas ela se integra, né, a esse movimento. E o Abaporu acaba sendo essa obra inspiradora, né, do Manifesto Antropofágico. Até porque Abaporu, se não me engano, significa o homem que come. E o Manifesto Antropofágico tem essa pegada, como se diz no Brasil, de se apropriar da questão antropofágica, não é? E transpor essa ideia, né, do índio que, numa situação de guerra, mata e come o prisioneiro de guerra, mas ele não come porque ele está com fome. Ele come porque é um guerreiro importante, valente e que tem qualidades. Que ao comer a carne desse guerreiro derrotado, ele vai se apropriar dessas qualidades. Então, esse é o ponto de partida do Oswald de Andrade para escrever o Manifesto Antropofágico. Vamos comer o estrangeiro, né? E vamos nos apropriar disso, mas dá um tom aí de brasilidade. E eu acho, veja bem, hein? Eu estou falando isso aqui, tudo isso, mas como curiosa, porque não sou especialista, mas o quadro traz um pouco isso, né? As cores do quadro, aquele sol que brilha maravilhoso e um pouco do sertão também. Eu me afastei. Então, eu acho que... E é algo que eu queria ver, que eu quero ver.
Bem, tomara que possa. Depois eu vou perguntar, então, a experiência de ter visto esse quadro, que, além disso, é belo. Né? Não só tem uma significação tão particular, política e artística, mas também é um quadro cheio de beleza. Sim. E um quadro que até surpreende porque não é um quadro enorme, não é?
Não.
Esse quadro é o famoso Abaporu e surpreende pela beleza e pela toda a significação que a Maria José está aqui lembrando também para nós.
E aqui também crescia um desejo forte de afirmar o Brasil como polo de criação, não só de imitação. Tarsila, Anitta, Bandeira, Mário, Oswald e Villa-Lobos, juntos propondo que o Brasil se voltasse para dentro, pra sua riqueza enorme e singular. Antropofagia, nós índios nos nutrindo só do que o europeu tinha de bom.
Mas vamos aproveitar também a presença aqui dos três para contar um pouco a história de vida, de como estão vinculados ao longo da história, o que os levou ao Brasil, São Paulo, alguns, e o que os traz de volta, os três, a Buenos Aires. Então, vou passar a perguntar para o Carlos.
Bom, 1977, aqui Argentina passava por uma situação bastante difícil, e eu, como ativista política, tive alguns problemas. Um grupo armado tentou me sequestrar, foram me buscar em casa, destruíram tudo o que havia, por sorte eu não estava. Mas, frente a essa circunstância, saí do país. Ou seja, que el 17 de junho de 1977, eu atravessei o Rio Iguaçu para passar a Brasil. Como se diz, sem lenço e sem documento. Porque...
Como a música do Caetano.
Eu estava numa situação... Primeiro, não sabia realmente qual era a minha situação jurídica, quem estava querendo me pegar. Não sabia que ia me suceder, mas optei por ir ao Brasil, porque era o único país para onde eu podia ir, porque eu não tinha passaporte. Por não ter passaporte, não podia sair de um lugar que não seja um país limítrofe. Então, fui para o Brasil em 77... Aí me ajudou muito, um amigo meu que era da Democracia Cristã. Ele me deu um contato em São Paulo, que era o Frente Nacional do Trabalho. Eles me receberam muito bem. E nessa época, em São Paulo, tinha um cardeal que era uma pessoa magnífica, extraordinária, que era Dom Paulo Evaristo Arns. E me acolheram em um seminário em São Paulo, na freguesia do O, em São Paulo. Aí até hoje eu fiz uma amizade com um amigo que até hoje mantemos. Muito firme, ele saiu depois do seminário, é pai, e que hoje é fotógrafo do Movimento Sem Terra, ele. Bom, aí pouco a pouco fui adaptando-me, consegui um emprego sem documentos e passei a ser, eu sou engenheiro. Ou seja, naquela época a mão de obra especializada era bastante procurada em Brasil. E fui trabalhar como chefe de fábrica numa unidade petroquímica, que pertencia ao Grupo Itaú. E fiquei lá trabalhando uma época na cidade de Várzea Paulista, que está encostada a Jundiaí. E aí foi onde conheci a Maria José. E um ano depois saíram meus documentos brasileiros e nos casamos. Ou seja, que não me casei para ter os documentos, sino que os documentos saíram antes do casamento, para que não tenha ninguém, nenhuma suspeita que fosse.
Estamos já uma 30. Suspeita muito longa seria, né? Porque estamos no ano 78, 79, né?
Estamos, já faz 39 anos que estamos casados. Temos três filhos, os três filhos são brasileiros e moram lá. Esse não, salvo uma filha que agora está na Europa, mora na... E essa é um pouco... a minha vida brasileira, mas todo ano eu venho para Buenos Aires por uma questão de necessidade, não? É dizer, eu revejo amigos de faz 40 anos, sempre nos vemos, ou que são da escola, ou que são da faculdade, ou que são da vida diária, não? E gosto de passear pela Avenida Corrientes, é dizer, é um lugar que gosto, é algo que me lembra um monte de histórias. E por La Boca, não? Todo ano eu vou na Boca, passo frente à Bombonera e é assim. E o que noto é, dizer, hoje por hoje, um pouco mais de miséria dentro do que é Buenos Aires, não? É dizer, pese a que está bonitinha, está com jardins, estão com circulação de ônibus em carris especiais, mas o que eu noto é a gente triste e uma situação de miséria bastante, bastante grande. Isso é algo preocupante. O custo de vida depende do que. Me chamou atenção, e isso comentei que fomos ao supermercado, que o valor da carne hoje está mais caro aqui que São Paulo. Jamais aconteceu isso. Em outras coisas está mais barata, mas mais ou menos um custo de vida semelhante. Salvo a carne. A carne foi um choque quando estive no supermercado vê-la mais cara, não?
Comeu um churrasco?
Ah, isso por supuesto. Esse churrasco, sanduíche de miga, fatura, doce de leite.
Choripán?
Choripán, lógicamente. Uh-huh. Não
sanduíche de chorizo e pão?
Sim, não.
Clássico daqui. Continua sendo torcedor do Boca?
Absolutamente.
E acompanha as notícias do clube ou não?
Hoje muito menos. Realmente, assim, já na época da juventude, acompanhava. Todo domingo, depois de estar no estádio, segunda, terça e quarta, ficava fônico. E na época que eu era Roma, Silvério e Marzolini, Simeone, Ratini e Orlando, Puebla, Menéndez, Valentín, Menéndez e González. 1962, campeão.
Oh, que memória. E Maria José, você o que gosta daqui de Buenos Aires?
O que eu gosto de Buenos Aires? O traçado das ruas, a quantidade de árvores, a segurança, apesar de que os moradores me avisam, cuidado, aumentou muito a violência, há muitos furtos ou roubos e tal. O traçado da cidade, o fato de ser uma cidade plana, porque é muito diferente de São Paulo. Então, São Paulo tem uma espécie de confusão urbanística que a gente não tem aqui. E as praças são maravilhosas e os edifícios preservados, porque grande parte, né, do centro, você tem ali aquela arquitetura do final do 19, começo do 20, e que no Brasil, por exemplo, isso se perdeu. Né? Você tem prédios isolados, um pouco mais no Rio de Janeiro, talvez, uma preservação maior, porque lá também ocorreu uma reforma urbana, a exemplo da que aconteceu aqui, as duas inspiradas na reforma de Paris. Mas o que me encanta, e me encanta o espírito, as pessoas estão na rua, todo mundo anda na rua à noite, e você sai para comer num lugar e vai tomar um café no outro, esse espírito do portenho realmente me encanta. E encanta não só a mim. Os brasileiros, de um modo geral, adoram Buenos Aires, adoram vir para cá. Eu tive um colega de trabalho, já um senhor mais velho do que eu, que ele dizia, não posso viver mais do que 3 meses sem ir a Buenos Aires. E ele vinha 4 a 5 vezes por ano.
Bom, argentinos também adoram o Brasil, né? Adoram também as praias, é claro, o clima, é claro, a caipirinha, a música, mas também essa forma de ser do brasileiro, né? Um pouco como que você está assinalando do argentino.
Sim.
De estar na rua, de tomar o café, de se apropriar do público, né?
Isso,
do espaço público, né?
Público.
De uma maneira
Exatamente.
Diferente.
O espaço público. E isso é algo que no Brasil hoje se perdeu. São Paulo é uma cidade extremamente violenta, o Rio de Janeiro também. Os números estão aí para quem quiser ver. Então, o espaço público se rendeu ao espaço privado, né? Então, é o shopping. E aqui não, aqui isso se preserva.
Estamos em outro estadio, né? Em outro momento.
Sim, outro momento.
Sei se isso não vai acontecer, lamentavelmente.
Não sei.
Né?
Não sei. Mas essa apropriação do espaço público aqui é algo que é fantástico.
E Maria José, de lugares assim dentro da cidade, quais conhece bem, a quais volta? Porque você muitas vezes visitou já Buenos Aires.
Sim.
Quais são os lugares aos quais você quer voltar quando vem de visita?
Olha, eu diria que eu conheci Buenos Aires pelos olhos do Carlos. Então, por exemplo, o Ateneu, as duas livrarias, né? O Ateneu mais antigo, eu não me lembro em que rua que elas estão. E depois a outra...
Santa Fé?
Isso, Santa Fé.
Avenida Santa Fé.
Que era um cinema, que foi aquela livraria é fantástica, mas tem uma na Florida também que é maravilhosa. Eu diria que eu não venho a Buenos Aires sem passar pelo Ateneu. É o primeiro lugar para onde a gente vai.
Livrarias emblemáticas aqui da cidade, e uma delas, além disso, é conceituada como uma das mais belas, não me lembro agora se da América Latina ou do mundo, né? Está dentro do top 10 das
sim,
livrarias,
sim.
Né? A do que era o Cinema Gran Splendid.
Isso.
Na Avenida Santa Fé. É, sim. Um lugar muito bonito.
É um lugar muito bonito e a variedade, a quantidade... editorial, digamos assim, é muito grande aqui. Nós temos tudo está traduzido para o espanhol, nem tudo está traduzido para o português, então tem essa riqueza também que é editorial, né?
Sim, eu sempre digo que esse contato imenso que temos com a música brasileira não é paralelo com a literatura, com a escrita brasileira? Não consumimos, mais além de algum poeta ou mais além de algum escritor de renome momentâneo, não temos contato praticamente entre literaturas. O mesmo acontece no Brasil.
Sim.
Mais além de Borges ou Cortázar.
Cortázar.
Não tem conhecimento da literatura argentina, né? Os dois países consumimos literaturas estrangeiras mais além da região. Não,
sim,
não.
Sim. Agora, o que é muito aplaudido, né, no Brasil é o cinema. O cinema argentino ele tem uma penetração muito grande no Brasil. E o brasileiro gosta muito do cinema argentino. A gente costuma dizer que aqui na Argentina existem roteiristas. No Brasil, não existem roteiristas. E, enfim, é um cinema muito mais humano, eventualmente lírico e nos gusta muito.
Bom, então vamos ir encerrando aqui essa conversa. Eu queria só fazer uma menção a uma coisa que sempre eu acho que fica como escondida dentro dos relatos de argentinos e brasileiros, que é a enorme solidariedade que existiu no Brasil para os argentinos que tiveram que migrar para lá na década de 70, né? Dentro do contexto das ditaduras do Cone Sul, houve muitos movimentos de chilenos, uruguaios e argentinos para o Brasil, todos com histórias felizes pela recepção dada do lado do Brasil. Não sei se o Carlos aqui concorda.
Sim, totalmente. Eu posso dizer que fui extremamente bem recebido em todas as instâncias por onde eu estive. Eu diria que mesmo, em alguns casos, melhor recebido que algum outro brasileiro que vinha de algum outro estado. Não, foi algo muito, muito bom, porque eu, em Brasil, me senti muito acompanhado, muito acolhido, embora eu estava sozinho, falava muito pior que hoje o português, mas sempre muito bem acolhido. O povo se abriu, me recebeu de braços abertos em todos os lugares por onde passei. Agora já estou em Jundiaí, já faz 42 anos. Então, mas realmente, foi engraçado porque me encontrei com outros argentinos em situação similar, não? Que eram até colegas da escola secundária. Eu cursei escola secundária no Colégio Nacional de Buenos Aires. Me encontrei com colegas na Polícia Federal Brasileira também negociando e buscando documentação, não? Que nesse caso era um colega, ele era trotskista, mas que também estava em uma situação complicada. Só que ele voltou, eu fiquei lá diretamente, mas muito bom. E hoje realmente, quando eu falo voltar para casa, estou me referindo ao Brasil. Embora siga sendo torcedor da Argentina, na Copa do Mundo, tudo, mas a minha casa hoje é Brasil, não? Meus filhos, minha esposa, está tudo lá.
Bom, que bela história.
Tem uma observação interessante, que meu filho mais velho, ele foi convidado já para duas reuniões, né?
Ah, sim.
Filhos de exilados argentinos vivendo em São Paulo. Então, eles estão se procurando e se achando e fazendo reuniões para trocar histórias.
E são histórias que vale a pena visibilizar, né?
Sim.
E contar, porque falam, não só falam da impronta, da marca política na história de vida de qualquer pessoa, mas também fala do contato e das solidariedades entre os países,
claro,
né? Entre os povos,
claro,
né?
Claro. E é um grupo bastante heterogêneo, bastante interessante, mas o que todos têm em comum é que nasceram no Brasil e são filhos de exilados argentinos.
Bom, que interessante para fazer o contato com esse grupo.
Sim.
Para entrevistar aqui. Bom, então vamos ir encerrando já esse espaço com a conversação desta semana, agradecendo muito os nossos convidados de hoje, a Maria José, o Carlos, a Norma, ficando com o compromisso de me atender numa ligação telefônica e me contar como foi,
claro,
essa experiência de ter visto finalmente o Abaporu.
Claro, a obra original, ela é sempre muito impactante. Eu tive a oportunidade de ver o quadro da Tarsila, o Operários, numa exposição há uns anos atrás no Itaú Cultural em São Paulo. É diferente de você ver a reprodução. Está ali todo o quadro, todas as...
A Conversação, um espaço para escutar, toda quarta-feira, na RAI, Argentina ao Mundo.